E eu quero começar em João 4, porque muitas das coisas que nós viemos trabalhando nessa série, você vai começar a entender agora. Nós falamos, por exemplo, no primeiro dia sobre a lagarta ser uma criação de Deus, a lagarta ser uma ideia de Deus. E ainda assim, ninguém quer estar perto da lagarta, ninguém quer levar uma lagartinha para casa, ninguém tem quadro de lagarta na parede. Ainda assim, se ela estiver no caminho, você pisa. Porque apesar de ser uma ideia e uma criação de Deus, ela foi colocada na terra como lagarta, mas na esperança de evoluir e virar uma borboleta. Você foi colocado na terra não para estar do jeito que está, mas para evoluir e chegar num estágio de voos altos. E se você fica do jeito que você está, sem passar pela transformação, por mais que você seja uma criação de Deus, por mais que você seja amado por Deus, muitas pessoas não vão querer ficar do seu lado. Muitas pessoas vão insistir em querer pisar em você. Mas chega um tempo em que as pessoas percebem que o estado da lagarta não é definitivo. O estado que você está não é definitivo. Como a sua vida financeira está, como a sua vida emocional está, ou estava, porque muitos já sofreram uma metamorfose. O estado que a sua família está não é definitivo. Deus nos colocou nessa terra para sofrer os processos necessários para chegar na evolução, na transformação, passar pela metamorfose que Ele propôs. E a Bíblia sempre vai tratar disso, de você deixar alguma coisa para trás, pegar uma cruz e carregar. Sempre vai tratar em você matar o que você queria para viver os sonhos ou os projetos de Deus, o que Ele deseja. Ou seja, a Bíblia vai tratar disso o tempo todo. Ainda assim, a gente insiste em segurar, em pegar coisas que são só para a gente, coisas que só no final só a gente ganha. Se você entender um pouco como Deus pensa, você vai ver que Deus sempre está pensando em geração e sempre está pensando em coletivo. Ele sempre está pensando em fazer algo por você que vai abençoar todo mundo. Ele abençoou Abraão para poder abençoar todas as famílias da terra. Ele não abençoou Abraão para Abraão falar, desculpa, eu sou um transformado, eu sou um abençoado, eu sou um homem próspero. Ele abençoou Abraão porque ele já queria abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus te abençoa, quando Deus te transforma, Ele já está pensando no coletivo. E como a transformação dEle vai afetar toda a cidade americana, toda a cidade de Campinas, de Piracicaba, São Paulo inteiro, o Brasil, as nações. Ele está pensando em fazer por você porque Ele já está pensando em todo mundo. Deus trabalha com uma mente coletiva. Deus não trabalha pensando somente no seu mundinho. Você está preso no seu mundinho. Ele criou o mundo. Então Ele não está preso nos teus probleminhas, no seu dia a dia, naquilo que você acha que é bom, que é certo, que tem que ser. Ele está preocupado, como eu posso transformar a vida dessa pessoa para que o testemunho dela seja de impacto, de referência para tantos outros. Foi o que nós estudamos no segundo dia da série, quando falamos sobre Jó. No primeiro dia nós falamos sobre José, no segundo falamos sobre Jó. Como foi necessário Jó passar pelo casulo para que a história dele fosse referência milênios depois. Jó não fez nada para ir para lá, Jó não fez nada para perder tudo que tinha. Mas não é questão de você fez ou não fez, é questão que o casulo é um estágio normal para quem é lagarta. O processo é um estágio comum para quem é ser humano. Não é se você está fazendo coisas certas ou erradas, não é se você ora 10 horas ou uma hora por dia. Todos vão passar pelo processo. Como já foi falado, a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo. E hoje você precisa entender o porquê e o para quê Deus sempre teve a intenção de te transformar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus sempre teve a intenção de te transformar. Você vai entender. João capítulo 4, a partir do versículo 5. Foi Jesus para uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Junto da herdade de Jacó, do poço de Jacó, da herança de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aqui por acaso, um dos nossos personagens da série já foi citado, que é José. Essa era uma terra que foi herança de José. E Jesus teve que passar por ali, diz o versículo 4. Foi necessário que Jesus passasse por ali. Apesar, se você... Eu tive a oportunidade de ir muitas vezes a Israel. Samaria é um desvio de caminho. Se você está saindo de Jerusalém, como Jesus estava, indo para Galiléia, você tem várias retas até a Galiléia. Samaria é um desvio de caminho. Mas a Bíblia diz que foi necessário ele passar por ali. Não diz o motivo. Diz que ele tinha que passar. Nessa necessidade que Jesus tinha de passar por Samaria, entra a história de hoje. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus estava cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse a Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham saído e ido comprar comida na cidade. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu? A primeira comunicação foi essa. Jesus chegou, não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu paz do Senhor, falou assim: me dá de beber. Se fosse com um de nós, primeiramente, boa tarde, Senhor. Jesus chega e fala assim: me dá de beber. E a mulher responde com toda a educação: como sendo tu judeu? Você consegue imaginar a pessoa falando isso calmamente? Como sendo tu judeu? Dirija a palavra a mim, que sou mulher samaritana. Tem como falar isso de forma educada? Sim ou não? Só de começar assim: como você está falando comigo? Pronto, já dá briga. Começou com como, já perturbou. E a mulher falou: como sendo tu judeu, dirija a palavra a mim, que sou mulher samaritana. Aí está aqui entre parentes, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Versículo 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é quem fala contigo, quem é que diz: dá-me de beber, você pediria água e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tem nem com que tirar água, o poço é fundo e você está dizendo que tem água viva. Aqui entrou um sarcasmo. Está acompanhando na Bíblia? Olha como é que está a comunicação deles: agressividade e sarcasmo, sem educação nenhuma. A mulher falou assim: está de brincadeira, você está falando que tem água viva, tu não tem nem baldinho para puxar água e está falando que você tem água viva? Você está me pedindo um copo de água e está falando que você tem uma água melhor do que a minha, então para que você está precisando da minha? Aqui entrou um sarcasmo, que é outra autodefesa do ser humano. O ser humano, ele sempre vai se autodefender quando se sentir acuado, quando se sentir desprotegido, quando se sentir atacado. Se ele sentir que a pessoa não foi educada com ele, já começa um espírito de autodefesa muito forte, isso é emocional. Para quem não passou por uma transformação emocional, isso começa a vir para fora. Você começa a tentar se defender, você começa a tentar ser mais forte do que a pessoa. Graças a Deus aqui ninguém passa por isso, mas tem gente que quando está no meio de uma situação como essa, já começa... Então a mulher se defendeu com sarcasmo, que é uma arma muito usada para quem é fraco emocionalmente. Os frágeis emocionalmente usam muito o sarcasmo. Você vai falar que está me dando água viva, não tem nem balde para pegar água. Até parece. Já escutou uma frase parecida com essa? Até parece? Só três pessoas, que bom. Mas aqui Jesus escutou. E a mulher continua no versículo 12. Aí agora ela começa a afrontar já. Ela sai do sarcasmo e vai para a afronta. Você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e melhor do que seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: qualquer que beber dessa água que você está tirando vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para uma vida eterna. Então a mulher disse assim, ó, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Pronto, ela fez um pedido totalmente egoísta. Então foi o seguinte, já que você tem esse poder, me dá dessa água, porque assim eu não tenho mais sede, não preciso ficar dando o trabalho de vir aqui tirar essa água. E se tem uma coisa que também é difícil para o ser humano se relacionar, é com o egoísmo. Quando você sente que a pessoa está te pedindo algo, que só ela se dá bem, algo que só vai facilitar a vida dela, você fica resistente. Com todos esses sentimentos que foram citados até agora, Jesus e a mulher estavam tendo que lidar em uma conversa de minutos. A gente lê e acha um texto lindo, mas talvez a gente nunca tenha olhado nas entrelinhas os sentimentos que surgem com palavras como essas sendo declaradas. É uma montanha de sentimentos, de emoções que afloram. Jesus então disse, versículo 16, tudo bem, vou te dar dessa água. Vai lá, chama o teu marido e volta aqui. Versículo 17, a mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, muito bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos, e o que agora está contigo não é teu marido. Isso você falou com verdade. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Jesus acabou de confrontar um erro, um pecado, uma escuridão na vida de alguém. E posso te falar uma coisa? Ninguém fica em sã consciência quando é confrontado. O confronto direto, olho no olho, confrontando algo que você está errado, ou seja, que as tuas emoções rapidamente se afloram, porque você sabe que fez, porque você sabe que está naquele erro. E quando você é confrontado nisso, a consciência parece que vai esvaindo, você vai ficando assim, quem é esse cara para falar assim comigo? E você começa a perder o controle emocional, sim ou não? Jesus fala assim, ah, bem disseste. Um pouquinho de sarcasmo, né? Para dar aquela devolvida no que ela fez antes. Ah, falou muito bem, isso aí. Porque o que você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. O que me surpreende é a resposta da mulher, depois dessa confusão emocional, depois dessa discussão em que as emoções estão afloradas, o confronto vem. E a mulher me sai com uma pergunta que muda totalmente o rumo da conversa. Porque quando Jesus confronta aquela mulher, ao mesmo tempo ela percebe que ele não é um homem comum. Porque ele conseguiu ver o que ninguém via. Ele conseguiu enxergar o que ninguém estava enxergando. Você vai ver que essa mulher vai ser completamente transformada e Jesus não tocou nela, Jesus não orou por ela, ela não participou de nenhuma série de transformação, ela só conversou com Jesus e fez uma pergunta e foi transformada para sempre. Às vezes você está esperando algo muito sobrenatural, ai, um arrepio, alguma coisa e tal, e na verdade o que você está precisando é uma conversa com Jesus para mudar tudo na tua vida. Uma conversa com Jesus pode mudar tudo. Aquela mulher estava sentada. E ela falou, estou vendo que você é profeta. Chamou ele de quê? Profeta. Mas profeta, muita gente achava que ele era. Ele não era profeta, ele era o Messias. Então só porque ele conseguiu ver o que ninguém estava vendo, ela se deu conta que ele não era comum. E falou, estou vendo que você é profeta, ou seja, normal você não é. E aqui no versículo 20, ela vai deixar para trás, se ela tivesse ofendida porque ele começou sem educação, pedindo água direto, sem dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Se ela estava cheia de sarcasmo, porque ele estava falando que ia dar água viva sem explicar quem era primeiro. Você imagina você parar na rua e falar que você vai dar alguma coisa que não existe? E a pessoa nem sabe de onde você é. Ela vai ter você como um maluco. Jesus está falando, vou te dar água viva. Não existe. Água viva que vai entrar em você e vai saltar para a vida eterna. A mulher, não existe isso. E ele nem tinha explicado quem era primeiro, quem ele era. Ela estava conversando com um desconhecido. Até o momento ela só sabia que era um judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. Entenda bem isso. No versículo 20, ela vai deixar tudo isso para trás. Ela não vai se preocupar mais nem com o sarcasmo, nem com o pedido egoísta que ela fez, e nem se Jesus estava certo ou estava errado. Ela vai direto para uma pergunta que nem sequer os discípulos que conviveram 3 anos e meio com Jesus foram capazes de fazer. Ela vai numa profundidade espiritual que dificilmente você vai encontrar em outro lugar na Bíblia. Essa mulher, que já estava no 6º relacionamento com um homem que não era dela, ou seja, se hoje, no mundo liberal que nós temos, já seria estranho e, no mínimo, escandaloso, você imagina 2000 anos atrás, numa nação religiosa e completamente centrada no homem, uma mulher que já está no 6º relacionamento, 5 maridos ela deixou para trás, e o 6º não era dela, ela estava tomando de alguém. Quantas irmãs podem dizer amém? Amém? Cuidado. No versículo 20, essa mulher que tem o passado que tem, e está passando pelo confronto emocional que está passando, faz a seguinte pergunta. Tá bom, me responde uma coisa. Os nossos pais adoraram neste monte, aqui em Samaria. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar certo de se adorar. Onde é que eu devo adorar? A mulher, quando percebe que ele era profeta, deixou toda a vida emocional, deixou todo o que ela pensava de relacionamentos para trás, todo o pedido egoísta, falou assim, então me tira uma dúvida que realmente está na minha alma, está me inquietando. Eu quero realmente adorar a Deus. Mas onde eu devo adorar? Aqui em Samaria ou em Jerusalém? Me responde isso. A primeira coisa que você tem que perceber é que uma semente de transformação já tinha caído no coração dela. A Bíblia diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Outro vai colher. A Bíblia diz que um planta, o outro colhe. Nós vamos entender isso ainda nessa história, porque está nesse contexto, nesse capítulo. Alguém já tinha jogado alguma semente de transformação nela, sabe por quê? Porque ela estava preocupada no seu íntimo em como ela poderia realmente adorar a Deus. E quando ela encontra alguém que, quem sabe, poderia ter aquela resposta, ela prefere deixar o nhenhenhen para trás, ela prefere deixar aquela discussão emocional para trás, ela prefere deixar quem tinha água verdadeira para trás, quem não tinha, se ela tinha que pegar, se ela não tinha, se ela tinha 5 maridos, ou 6, ou 7, ela não tentou se defender, ah, tenho 6, você não sabe de nada, na verdade o quarto não conta, foi só um... Ou seja, tem sempre pessoas que estão prontas para se defender quando são confrontadas, ela não, quando ela percebeu que não estava lidando com qualquer um. Ela falou assim, então me tira uma dúvida. Onde é que eu adoro? E Jesus respondeu, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais pessoas, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a única vez que aparece que a Bíblia, a única vez na Bíblia que aparece que o Pai está procurando alguém é adorador. Aquele mesmo que Jó fez quando recebeu a má notícia. Quando estava no meio da sua dor, em vez de ir para as drogas, em vez de ir sair, quer saber, eu vou largar disso, eu vou largar essa igreja, eu vou largar tudo, tomaram tudo. Não, ele se jogou no chão e começou a adorar. Porque no momento de dor você volta para aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá fuga. E para Jó o que dava prazer era adorar. Para essa mulher, a maior dúvida que ela tinha Não era se podia casar de novo, se casamento era de Deus, não era. Era onde ela devia adorar. E Jesus começa então a explicar para ela, bater um papo espiritual que ele nunca tinha batido nem sequer com os discípulos. Isso aqui é uma questão teológica seríssima. Uma tradição judaica sendo discutida com uma mulher que na época não tinha valor algum, a mulher, ainda mais uma que estava no sexto relacionamento, Jesus estava ali tendo um debate teológico, explicando para ela. E tem mais, ó, vai chegar um tempo que não vai ser nem aqui nem lá. É que o Pai vai procurar quem está adorando e Ele vai levantar um altar de adoração com essa pessoa. Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em Espírito em verdade. A mulher disse, eu sei disso. Escuta o que a mulher respondeu. Quando Jesus acabou o sermão, versículo 24, a mulher disse, eu sei. Eu sei que o Messias vem. Olha o que ela está falando. Olha o que aquela mulher naquele estado está falando. Ela primeiro faz uma pergunta. Onde eu adoro? Depois ela faz uma afirmação. Eu sei que o Messias vem. Ela não está perguntando para Jesus. Você acha que o Messias vem? Ela está falando, não. Eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E pela primeira vez, Jesus fala publicamente que ele era o Messias. Ele revela a missão dele pela primeira vez. Numa conversa que não poderia acontecer entre um homem e uma mulher, entre um judeu e uma samaritana, entre um homem santo e uma mulher que estava no sexto relacionamento. Eu falo assim, sou eu. Sou eu quem fala contigo. E a mulher que achava que ele era profeta, agora está descobrindo que ele é o Messias, que ela já estava esperando. Repare, Jesus não coloca a mão nela. Jesus não faz uma oração forte. Jesus não faz uma profecia. Jesus não faz nada, só conversa. Jesus só começa a entender as emoções dela, fala assim, sou eu. Jesus começa a dar a resposta que ela procurava por muito tempo. Então, esse aí que você está procurando, você não achou em marido nenhum, né? Você não achou no sarcasmo, você não achou no egoísmo, não. Então, é porque sou eu, não tem a ver com eles. O que você realmente está procurando, está aqui te pedindo um copo de água. Eu não estou te pedindo para subir num monte alto, eu não estou te pedindo para se jogar de algum lugar, eu estou te pedindo alguns minutos para a gente tomar um copo de água junto e conversar um pouco. Sou eu quem fala contigo. Nisto vieram os discípulos e maravilharam-se que Jesus estivesse falando com uma mulher. Mas ninguém se atreveu a falar com ele. O que você pergunta, o que você fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, voltou para a sua cidade, e começou a convidar aqueles homens. E disse, vede, achei um homem que disse tudo o que eu tenho vivido. Porventura, não achamos o Cristo? Você vai continuar vendo no versículo? No capítulo? Versículo 36... Versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, para a colheita. Jesus está falando o seguinte, vocês não estão falando que ainda falta muito para a colheita, ainda falta 4 meses? Eu estou falando o contrário, estou falando, levanta os olhos. Você vai ver que está tudo branco, está tudo preparado para ser colhido. Você vai entender essa palavra já já. E o que ceifa é o que recebe galardão. Aquele que colhe é o que recebe a recompensa. E ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Olha o que nós estamos lendo no mesmo capítulo. Eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram nesse trabalho. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra daquela mulher que testificou. Ele disse tudo o que eu tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, pediram-lhe que ficasse com eles. E Jesus ficou ali por dois dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam toda a cidade para aquela mulher: já não é pelo que você tem dito que nós acreditamos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que verdadeiramente este é o Cristo, o Salvador do mundo. Depois você vai assistir essa palavra de novo em casa, no vídeo, para você entender. Porque como ninguém deu glória a Deus, eu já vi que vocês não entenderam, mas vocês vão entender. Sabe o que aconteceu? Numa conversa de 5 minutos, uma mulher que tinha vida que a gente não sabe exatamente como é, foi completamente transformada. Essa mesma mulher volta para a cidade, que há minutos atrás saiu com o 6º relacionamento, cheio de problemas, cheio de situação para resolver na vida. Essa mulher volta para a cidade e fala o seguinte: olha, achei o Messias que a gente procurava. Todo mundo acredita nela, vem todo mundo com ela, escuta Jesus falar algumas palavras, todo mundo se converte. E a Bíblia diz que toda aquela cidade creu em Jesus pelas palavras daquela mulher. Que mulher? Aquela mulher que teve 5 minutos de bate-papo com Jesus, e o seu passado ficou para trás, sua vida emocional doentia ficou para trás, seu egoísmo ficou para trás, e as suas perguntas foram respondidas. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que todo aquele, anote isso se você vai anotar, todo aquele que passa por uma transformação, todo aquele que é transformado, se torna um missionário. Toda vez que você sai do casulo, você já está em missão. Por que e para que Deus quis te transformar? Porque ele tem uma missão para você, e essa missão só seria possível se você tivesse o respaldo do que você passou no casulo. Quando aquela mulher passa pela transformação numa conversa com Jesus, uma conversa, a autoridade que está sobre a vida dela agora faz com que as pessoas acreditem nela. A conversa que ela teve com Jesus deu credibilidade que ela não tinha. Sabe por quê? Você fala às vezes de Jesus para as pessoas, elas não acreditam, porque elas não veem credibilidade no que você fala. A vida empresarial, financeira, a vida de um líder, se trata de duas palavras: autoridade e credibilidade. Ter autoridade para fazer as coisas e credibilidade para que as pessoas acreditem. E um encontro com Jesus deu autoridade e credibilidade para uma mulher que não merecia, porque disso se trata a graça de Cristo, dá para quem não merece mesmo. Transformação não tem a ver com bênção. Para você herdar muitas bênçãos na Bíblia, você vai ter que cumprir algumas coisas. Para ser transformado, você só precisa estar no lugar certo com a pessoa certa. Aquela mulher não teve que fazer nada. Ela só teve que estar no poço no momento que Jesus foi beber água. É você criar a oportunidade para que tenha uma conversa com Cristo. E uma conversa mudou o destino daquela mulher. Ela volta para a cidade dela não mais como uma adúltera ou uma mulher qualquer, mas com uma missão. Ela volta como uma missionária. Ela reúne todo mundo e todo mundo acredita no que ela vai falar. Ela mesma, minutos antes, dava com sarcasmo: mas você vai me dar água viva? Até parece, você não tem nem balde. A mesma mulher que minutos antes estava com sarcasmo, tempos depois, estava botando todo mundo da cidade para escutar o que ela estava falando. É por isso que não importa como estava sua vida emocional ontem, não importa quem você feriu semana passada, não importa como teve sua vida financeira no último mês, o que importa mesmo é o que vai acontecer depois dessa conversa com Jesus. Qual é a missão que ele vai colocar na tua mão? Geralmente ele vai mandar você voltar da onde você veio. Porque a Bíblia diz que onde teve vergonha, vai ser lugar de dupla honra. Pastor, eu estou passando vergonha. Claro, a única forma de você receber dupla honra é sendo envergonhado. Se você está debaixo de vergonha, dá glória a Deus, porque tem dupla honra te esperando. Quem não passou por vergonha só tem uma honra qualquer. A dupla honra está reservada para quem passou vergonha. É por isso que Deus manda, Jesus sempre manda você voltar para o lugar onde você foi envergonhado. Porque agora você vai voltar com autoridade, com credibilidade. Você vai começar a falar. E uma cidade que duvidava de você, que falava pelos cantos de você, que apontava o dedo lá, agora está acreditando no que você está falando, está recebendo salvação pelas palavras que saem da sua boca. Uma conversa com Jesus mudou o destino daquela mulher e deu uma missão para ela viver. E tudo que o ser humano precisa para ter sentido de vida é uma missão pela qual viver. Eu quero repetir isso para quem não anotou. Todo transformado é um missionário. Por que Jesus me transformou? Porque ele tem uma missão para você. Quando você sai do casulo, você já está em missão. Quando Deus me tirou da quebra financeira, quando Deus restaurou minhas emoções doentias, quando Deus me tirou daquela crise, eu já saí em missão. Eu já sabia que eu tinha que estar no altar. Eu já sabia que eu tinha que começar a gravar coisas. Eu sabia que eu tinha que escrever livros, porque eu entendi que eu estava numa missão. Jesus não te coloca, ele não permite que você entre no processo se não for para te dar uma missão logo depois. A força que você precisa na missão vai vir do casulo que te apertou e fez com que as asas crescessem. E quando você sai, você só quer voar. E quando você sai, você não quer mais ficar parado de qualquer jeito. Você quer avançar. Agora repare que a semente de transformação já estava naquela mulher. A mulher já tinha dúvidas espirituais. Jesus não escolhe qualquer um para conversar, não, irmão. Qual é a dúvida que você tem dentro de você que faria Jesus mudar a rota dele, desviar o caminho, entrar na tua cidade e criar um lugar para encontrar contigo só para responder a tua pergunta? Jesus falou, essa mulher tem uma pergunta boa para responder. Eu vou te falar. A pergunta era tão boa que Jesus mandou os discípulos saírem fora para não atrapalharem. Ó, vai lá comprar comida na cidade, toma aqui, ó, compra aqui, deixa eu ficar sozinho. E a mulher me sai com essa, onde é que eu devo adorar? Aí Jesus falou, meu Deus. A mulher podia estar perguntando sobre relacionamento. Deus, então, já que você é profeta, Jesus, me ensina como dar bem com os homens aí, que está difícil. Dá um conselho aí. Um manto gospel, manda alguma coisa aí. Bota a mão na minha cabeça. A mulher não quis saber do seu problema pessoal, ela quis saber do seguinte, olha, já que eu estou com você, onde é que eu adoro? Porque se eu estiver adorando, se eu estiver no lugar certo, na hora certa. Mas o que tem te incomodado? Que se um dia Jesus aparecesse para você, você perguntaria para ele. Porque tem muita gente que se Jesus aparecesse, fala, tá bom, pede, o que você está precisando? Ah, Senhor, você sabe que meu problema é a conta de luz, que eu não estou conseguindo pagar esse mês. Mas Jesus, caramba. Desviei meu caminho para pagar uma conta de luz. Não tem uma pergunta boa para me fazer. Eu sei todas as coisas e a pessoa me pede para pagar conta de luz, não me faz uma pergunta. Olha, eu não sou nem 0,00001 do que Jesus era, como homem, não vou nem falar como Deus, como homem. E eu fico revoltado de perder tempo com uma pessoa que não me faz uma pergunta inteligente, imagina Jesus. Uma história inteira na Bíblia está dedicada a essa mulher. Por causa da pergunta que ela fez, que mudou tudo, mudou o seu destino e deu uma missão. E se você aceitou, deixa eu te falar uma coisa, que você está debaixo de uma condicional. Se você aceitou a transformação, você também tem que aceitar a missão. Eu quero três pessoas aqui em cima agora. Uma que queria se suicidar e nessa série desistiu de se suicidar, sobe aqui. A gente teve várias, vem uma só. Uma que estava em depressão e nessa série foi livre da depressão. E outra que estava ou em quebra financeira ou numa quebra conjugal e nessa série já começou a vir que está saindo disso, que está se libertando disso. Sobe aqui essas três pessoas, mas vem correndo, por favor. Reparem isso. Qual era o seu problema? Vem cá. Qual era o seu problema?
Depressão.
Depressão. A depressão hoje é um mal no século. pega todo mundo, não tem raça, não tem classe social, não tem religião, pega todo mundo. E quando pega, já bota no quarto, já paralisa tudo, para sonho, para... vai destruindo a pessoa, por dentro e depois por fora. Quando ela aceita, qual é o seu nome? Quando Ana Paula aceitou a transformação, você já sente a transformação? Quando ela aceitou a transformação, você já sente. Quando ela aceitou essa transformação, talvez ela não saiba, eu quero te dar notícia agora. Ela estava aceitando automaticamente uma missão, porque Deus não transforma ninguém se não for para enviar agora. Ele vai te enviar. Ele vai falar, volta para aqueles lugares que as pessoas te viram triste. Volta para aqueles lugares que você foi envergonhada. Volta para aqueles lugares que zombaram de você. E agora eu vou te dar autoridade e vou te dar credibilidade, porque você venceu o que muita gente já se entregou e morreu. E com essa autoridade, essa credibilidade, as pessoas vão acreditar que um tempo comigo, um tempo com Cristo, foi necessário para mudar o que psiquiatra não muda em anos. Amém?
Amém.
É isso?
É isso mesmo.
Então, quem foi transformado virou um missionário. Fala alto, irmão. Quem foi transformado virou um
missionário.
Quem foi transformado virou um
missionário.
Você agora tem uma missão. Qual foi o seu problema? Vem cá. E como é que está hoje? O que está acontecendo?
Estou passando pelo processo.
Você está no processo. Ele está aí? Não? Tá bom. Você sente alguma transformação? Muita. Amém. O que vai acontecer? Qual é o seu nome?
Priscila.
Quando a Priscila, qual é o nome dele?
Lucas.
Quando a Priscila e o Lucas vierem contar o testemunho. Quem tem dúvida que o testemunho vai chegar? Ninguém, né? Levanta a mão que você não tem dúvida. Não, você não tem dúvida. Eu perguntei, quem tem dúvidas? Escute. Quem tem dúvidas que o testemunho vai chegar? Alguém tem dúvida? Então todos creem? Quem crê? Pronto. Vou fazer perguntas mais fáceis, realmente, senão eu complico, né? Só tem o Tico e o Teco, eles brigam. Quem crê que esse testemunho vai chegar em 7 dias? A Bíblia diz que onde tem um ou dois reunidos no nome dele, ele estaria ali. Jesus está aqui. Hoje nós podemos ter uma conversa com Cristo. A Bíblia diz que ele estaria aqui. Quem acredita que a Bíblia é verdade?
Amém.
Quem acredita que em 7 dias ela vai ter a resposta?
Amém.
Amém. Está selado, está consumado. A pergunta não é mais sobre transformação, porque isso já está feito.
Glória a Deus.
A pergunta é para onde vocês vão ser enviados depois da restauração. Porque eu só estou aqui no altar hoje. Porque pelo que passei na vida emocional, na vida matrimonial, na vida financeira. E quando eu saí, eu sabia que eu não ia poder mais ficar em casa. Que eu não podia mais viver uma vida normal. Eu sabia que agora eu tinha uma missão. E foi a minha missão que deu os resultados que eu tenho hoje. Os resultados que vocês vão ter têm a ver com a missão de vocês. Sabe que muita coisa ainda não aconteceu? Porque vocês não estão vivendo a missão. E por que não estão vivendo a missão? Porque ainda não aceitaram a transformação. Porque a transformação é o que gera a missão. Fui transformado, agora sou missionário, começo a cumprir minha missão, Deus começa a me respaldar com frutos, com resultados. E muita coisa que vai acontecer na tua vida hoje, que você vai colher hoje, alguém já semeou há anos atrás, tinha gente orando por você há tempos atrás, alguém te deu uma palavra há tempos atrás, a gente só vai colher hoje, mas alguém já tinha plantado, como alguém plantou uma palavra de reino no coração daquela mulher. Obrigado, Deus abençoe e prospere vocês. Tem alguém?
Terça passada, eu vim. Irmãos, terça passada, eu vim aqui na frente, o pastor Brunet fez a oração, para deixar traumas para o passado. E a depressão minha gerou devido a esse trauma do passado, que fui abusada pelo irmão do meu pai. Consequentemente, aos 12 anos, eu perdi todos os meus cabelos. Passei por muita humilhação. Morei 3 anos aqui em Santa Bárbara, porque eu sou de Piracicaba. E faz um mês que Deus me levou de volta para Piracicaba. E eu não entendi até o momento agora. Agora eu já entendi por que, que Deus me devolveu para Piracicaba novamente. Porque lá eu sei que tem a dupla honra para mim.
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Tem muita transformação para você, porque Deus tem uma missão muito grande. Tudo que você passou foi para que gerasse a missão que Ele vai te dar hoje. Você não vai sair daqui sem uma missão. Se você não tinha sentido de vida antes, prepara que agora você vai ter um excesso de sentido. Meu Deus, está bom de sentido. Não tem nem tempo para cumprir tudo que você está pedindo já. Deus vai te dar uma missão hoje. Porque você aceitou a transformação. Ele vai te fazer voltar para lá, para o lugar da vergonha. Lugar que você nunca pensou em voltar. Porque é lá que todo mundo vai ver que você é um transformado. É lá que todo mundo vai ver que a dor não te pegou. Que a inveja não te pegou. Todo mundo vai ver que a depressão não teve força nenhuma contra você. Todo mundo vai ver que o mal que existe nesse mundo não tem poder sobre a tua vida. Você tem que voltar para o lugar onde conhece a tua história. Por isso que ela voltou para Samaria. Ela não foi pregar em Jerusalém. Ela não foi pregar na Galiléia. Ela voltou para Samaria, o lugar onde ela teve 5 maridos. Falou, eu achei o Messias. Achou quem? Eu achei o Messias. Os sacerdotes, os homens religiosos daquela cidade não estavam com a sede que ela tinha de achar o Messias. Por isso que quem achou foi ela primeiro. Jesus sacia a sede dos outros, não a religiosidade de alguém. É por isso que hoje ele vai te dar uma missão, porque o que ele fez e ainda vai fazer na tua vida vai te dar autoridade e credibilidade para pregar. Você é um missionário. Ah, mas eu sou empresário. Você é missionário. Ah, mas é que eu vou ser presidente da república. Você é missionário. Você pode ser missionário em exercício da presidência. Você pode ser um missionário que está sendo empresário. Mas você é um missionário. Você nasceu com uma missão e você vai cumpri-la. Eu lembro quando eu estava a dias de casar com a minha esposa. Há 12 anos atrás, eu chamei ela e falei, meu amor, você sabe com quem você vai casar? Tadinha, ela tinha 15 anos, não sabia muita coisa. A gente teve que esperar ela, a gente começou a namorar com 15, eu tive que esperar ela fazer 18. Com 17 a gente já queria casar, mas não podia, por causa da lei, sei lá. A gente teve que esperar fazer 18 para casar imediatamente depois. 15 dias depois que ela fez 18 anos. Você vê o nível de desespero do ser humano. Aí. Vem cá, vem cá. Fala aqui. Dias antes de a gente casar, eu falei assim, você sabe com quem você vai casar? Aí você falou assim, com quem? O que eu te respondi, você lembra?
Missionário.
Eu falei, você vai casar com um missionário. Eu posso estar um tempo como empresário, eu posso estar um tempo como isso, como coach, como aquilo, mas eu sou um missionário, eu tenho uma missão, por onde eu passar, eu vou levar a transformação que Jesus trouxe para a minha vida. Antes eu mentia, não minto mais. Antes eu fazia tal coisa, agora não faço mais. Antes eu tinha aquele problema, agora não tenho mais. Eu passei pela metamorfose e vou levar essa transformação por onde eu passar. Você passou pela transformação e agora vai levar com essa tua missão a transformação por onde você passar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você que crê. Não dá tempo a gente vir na frente. Mas se você sente que tem uma missão especial, você sente que a tua transformação foi profunda e agora você vai receber algo que vai dar sentido à tua vida, levanta a sua mão mais alto que você puder, porque eu vou profetizar sobre você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, aqui estão pessoas que creem que têm uma missão. Pessoas que creem que a transformação que tu fizeste, Senhor, é suficiente para dar credibilidade e autoridade para eles pregarem agora. Dá sabedoria para que eles abram a boca e o testemunho deles seja suficiente para convencer as pessoas. Que o Espírito Santo vá junto convencendo do pecado, da justiça e do juízo, como diz a tua palavra. e que eles façam aquilo que até hoje não conseguiram fazer. A tua palavra diz que a recompensa será para aqueles que colhem, para os ceifeiros. Alguém já plantou, mas nós que vamos colher. E a Bíblia diz que quem plantou e quem colhe ficará alegre junto. Senhor, nós nos alegramos com quem semeou em nós, mas nós colheremos hoje os frutos. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que a transformação vai ser permanente, a transformação vai ser completa e a missão que eles receberem será cumprida. Eu declaro uma distribuição de missão agora. Deus está te dando uma missão. Deus vai te dar força para voltar para aquele lugar. Deus vai te dar força para ser testemunho naquele lugar. Credibilidade e autoridade cai sobre a tua vida nessa noite, porque chegou a transformação e com ela veio a sua missão. Nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus. Declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Que é o nome de Jesus. Alguém subiu, uma pessoa com problema na família, outra com problema de depressão. Algumas vieram na frente com um problema de suicídio. Quem aqui entrou e gostaria de aproveitar para dar esse testemunho? Teve um rapaz que deu um testemunho no início, teve outras pessoas. Alguém queria dar um testemunho de transformação? Amém. Glória a Deus. Porque muita gente, principalmente as pessoas que foram livres ou libertas da morte, vão receber uma missão muito especial. Deus não tira ninguém da morte se não for para enchê-lo com uma vida que vai contagiar todo mundo. Então saiba que você que foi livre disso, Deus tem algo muito diferente para você. Você? Vem cá. Deus tem algo muito diferente para você. Porque quando Deus tira a gente das garras da morte, é porque muita vida vai sair de nós. Quando Deus tira a gente do último estágio da degradação humana, que é tirar a própria vida, é porque muitas vidas vão chegar por causa da autoridade e da credibilidade que Ele vai te dar. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que em uma conversa muda um destino e dá uma missão. Deus vai te dar uma missão hoje. E ela vai ser cumprida por onde você passar. E quem te viu a ponto de querer tirar a própria vida, vai ver a vida dentro de você. Você vai ser um distribuidor de vida. Por onde você passar vai ter vida. O ambiente que está já morrendo, você entra e tem vida. E eu declaro na autoridade no nome de Jesus que nenhum de vocês vai passar por aquilo que não tem que passar. Deus vai blindar as finanças, as emoções, a vida espiritual e a família. Deus não vai deixar entrar o que não é para entrar. Porque a missão será cumprida na vida de vocês. Aceite a vida de missionário, porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para cumprir a missão que Ele te deu após a tua transformação. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com toda a tua força. Obrigado. Pode sentar.